Modos de Vida. Comportamento e Cultura na UEL FM.
Boa tarde, Modos de Vida desta terça-feira, 29 de agosto de 2017, conversa com a atriz Patrícia Selonck, que está completando 30 anos de carreira junto com a Armazém Companhia de Teatro. O bate-papo gravamos com ela aqui em Londrina antes da abertura do Filo. A Armazém apresentou Hamlet duas noites seguidas com a casa cheia. Patrícia conta de suas memórias no Armazém e relembra alguns momentos marcantes da sua trajetória, entre eles a convivência com Paulo Autran em A Tempestade de Shakespeare, quando Londrina completou 60 anos. Autran foi um dos incentivadores da mudança da companhia para o Rio de Janeiro. Ela tentou fazer dois cursos na UEL, não conseguiu o teatro, chamou mais forte. Patrícia Selonck conta que nunca se considerou uma atriz talentosa e sim determinada e persistente. Ganhou vários prêmios nessas três décadas de atuação. Em 1994, com a peça Ratoeira o Gato, conquistou Mambembe de melhor atriz, tinha 22 anos. Em 2008, com o espetáculo A Inveja dos Anjos, ganhou o Shell de melhor atriz. Nesse bate-papo, conversamos sobre momentos marcantes na trajetória da Patrícia, do seu trabalho atual como Hamlet, também da sua proposta de movimento para construir um personagem e da opção por fazer faculdade de dança no Rio quando se mudou de Londrina para lá com a companhia em 1998.
A gente morando lá no Rio, eu fiquei com vontade de voltar a estudar, porque quando o teatro entrou na minha vida com 16 anos, eu estava lá para decidir o vestibular, o que, que ia fazer. Fiz vestibular para psicologia, passei, fiz um ano de psicologia aqui na UEL. Ai, UEL, força UEL, né? Depois desisti, passei num vestibular para enfermagem, fiz um ano, desisti, porque o teatro me chamava muito. Me chamava, assim, para fazer as peças. Eu sempre muito envolvida com tudo, achando aquilo tudo muito novo, diferente das experiências que eu tinha tido até então. E aí, quando a gente foi para o Rio, eu fiquei com vontade de estudar, mas não queria fazer uma faculdade de teatro lá, porque, sei lá, na minha maneira de entender, eu não queria que o teatro entrasse como, de uma forma acadêmica para mim, já que eu tinha uma experiência grande já com o palco, com a montagem e tal. E eu decidi fazer uma faculdade de dança. Eu sou uma atriz muito corporal. Corporal no sentido de que muitos dos exercícios, quando a gente vai fazer, antes de comentar qualquer tipo de conceito que a gente queira estar desenvolvendo num personagem, numa montagem, eu preciso me movimentar um pouco, experimentar umas coisas, aí depois sentar para conceitualizar, seja o que for, do que a gente está fazendo.
Quer dizer que passa sempre primeiro pelo corpo, Patrícia?
Sim, para mim é bastante, bastante dessa forma. Eu gosto do movimento para a construção de personagem, eu gosto de pensar na possibilidade de um ator que tenha um corpo bacana, preparado para os personagens que ele vai trabalhar, preparado em vários sentidos, preparado, musculatura preparada, alongamento, tal, com força, e preparado de uma forma saudável, né? Porque às vezes a gente pega uns personagens que são mais densos, mais trágicos e tal, e eu acho que se a gente tem um corpo mais forte, é mais fácil estar em contato com esses personagens de uma forma bacana, né?
Patrícia Selonck.
Com o pé no chão.
Que às vezes esse personagem ele traz no corpo e pode fixar no corpo, se não tiver técnica, se não tiver. Isso pode pesar o corpo?
Ah, sim, sim, acho que pode pesar o corpo, sim. Uma coisa que às vezes eu experiencio muito é porque, por exemplo, um trabalho corporal continuado, que é o que eu venho fazendo no Armazém depois que terminei a faculdade de dança, e volta e meia, para todo o processo, a gente chama alguém para fazer esse trabalho corporal comigo. Muitas das pessoas são pessoas que eu conheci na Angel Viana, que é a faculdade que eu fiz, minha mestra mesmo de dança, de trabalho de corpo, assim. A Angel sempre fala, todo mundo pode dançar, qualquer um pode dançar. Eu sempre gostei desse pensamento dela. É ela que me falava, o osso de uma pessoa é plástico, ele não é uma estrutura rígida que não muda nunca. E todas essas imagens que ela construiu no meu imaginário ficaram como muito potentes, assim, para eu trabalhar como atriz. Sempre chamei muitas pessoas para fazer esse trabalho junto comigo no Amazém. E o Amazém tem um trabalho continuado de corpo e de voz. Então, muitas vezes, acaba o espetáculo Hamlet mesmo.
Mãe, você ofendeu gravemente o meu pai.
Não me venha com tolice.
Não me venha com malícia.
Esqueceu quem eu sou.
Não. Você é a rainha. Mulher do irmão do seu marido. Quem dera não fosse minha mãe.
E a gente encontra pessoas que assistiram no final, e a hora que acabou a peça, para mim, ela acabou, né? Ela acabou, tô feliz da vida de ter conseguido fazer mais um dia de peça e tal. Eu saio lá fora, sou livre, solta, leve, e às vezes alguém fala assim, caramba, cara, você tá me falando aqui de um jeito tão, assim, cotidiano, e eu ainda tô com as imagens da peça na minha cabeça. Às vezes eu até peço desculpas, porque eu falo, cara, desculpa, talvez a gente converse em outro momento, né, depois, para você poder sentir as coisas que você tá sentindo, porque eu já tô em outra, né, já passou. Nesse sentido que eu acho que um corpo forte ajuda, né, saiu.
Eu tive um sonho na vida, Cateiro, ser patinadora. Já pensou, não é bonito? Eu podia mandar o dono da lanchonete tomar naquele lugar e cair fora. Mas eu não ia partir de trem, ah não. Nem no crepúsculo, no lusfusco, aquele vento que não se aquieta nunca. Isso ia ser triste. Eu queria partir de manhã bem cedo. Passar pela praça, ficar esperando o orvalho gotejar nas asas do anjo de pedra e sair guiando um carro alugado. Eu ia até o Holiday On Ice pedir emprego. Mentia a idade, virava a estrela do show. Já pensou?
30 anos, você começou com 16, você está com 46 anos de idade. Nesses 30 anos, assim, que imagem que vem para você, assim, que você fala, gente, essa é a imagem, ou são muitas imagens? Se fosse para escolher uma ou duas, assim, marcantes na tua trajetória, assim, o que, que você selecionaria para compartilhar com os ouvintes da rádio?
Vamos lá. Tem uma imagem que não é uma imagem de acontecimento, que eu acho que tem a ver muito com o trabalho do grupo. Tem um livro nosso que conta 10 anos de processos do Amazém, que chama Espirais. E a espiral, por exemplo, é uma imagem que eu acho que tem muito a ver com o trabalho do Amazém. Como se muitas montagens da gente, a gente desenvolve e trabalha um determinado tema, sei lá, vamos trabalhar sobre memória, elabora-se o espetáculo e seguimos em frente. No próximo trabalho, de alguma forma, coisas que a gente levantou nesse trabalho anterior já estavam ali nascendo, assim, né? Só que elas são maturadas no espetáculo seguinte. E coisas que surgem nesse, que não são o mote principal do trabalho, mas coisas mais subliminares, voltam no outro trabalho de uma forma mais inteira. Eu adoro essa imagem da espiral, você revisita coisas, mas nunca é do mesmo jeito, né? É sempre em outro lugar que essa linha da espiral passa, né?
Patrícia Selonck.
Como imagens aí de acontecimentos, esses dias eu estava pensando assim, estavam me perguntando numa entrevista lá no Rio, né? Ah, como é ser atriz, ser ator para você é diferente? Como é você ser atriz no Brasil hoje e tal? O fato de você trabalhar numa companhia há tanto tempo te protegeu de algumas coisas e tal? Eu fiquei pensando um pouco e acho que eu construí esse lugar, né? Como um lugar para existir e para trabalhar como mulher da melhor forma possível. Então, por exemplo, meus filhos nasceram eu fazendo teatro. Meus filhos cresceram, muitas vezes a gente levando eles para os lugares que a gente estava apresentando, porque não tinha jeito, eles tinham que estar ali com a gente o tempo todo. Esse acontecimento de a minha vida e o meu amadurecimento como mulher, junto com a construção de um jeito de viver, de um jeito de gostar de trabalhar, eles estão muito juntos. Foi uma coisa que marcou muito para mim esses dias, é olhar para trás e falar assim, caramba, eu construí isso aqui, né? Um jeito para conseguir extrair o melhor do meu trabalho, extrair o melhor do que eu acredito que possa ser o contato com as outras pessoas, né? É uma ilhazinha ali, em contato com o mundo, mas é, né?
Domênico, se o meu cérebro vai ser inundado, a minha consciência vai se afogar, ainda tem essa música que flutua no meu cérebro. Esse som, essa melodia que sou eu. E isso vai ficar dentro disso, se eu conseguir. Se eu conseguir registrar o que está na minha cabeça, aí vai ficar tudo bem.
Pra que isso?
Agora eu vou capturar ela. Eu vou armazenar tudo aqui dentro. Cada som, cada nota musical, cada frase sonora, cada encadeamento dentro da minha cabeça. Eu vou agarrar ela, você vai ouvir.
Cara, de acontecimento são tantas coisas. Por exemplo, quando a gente estreou Aniversário de Vida, Aniversário de Morte aqui em Londrina, eu lembro que numa das apresentações o Adriano Garibe, que é daqui também, ele fazia a operação de luz ou de som, não vou me lembrar agora, junto com o Paulo. E a hora que acabou a peça, ele desceu lá no camarim, virou para mim e falou assim, você fez muito bem essa peça hoje. E como era a minha primeira peça, quando ele falou isso, que era um ator que eu respeitava bastante, eu fiquei pensando, o que é que eu fiz hoje que ele está me dizendo que foi melhor que ontem, por exemplo? E aí, de alguma forma, esse estímulo dele, que é uma pessoa que eu admirava muito, me ajudou, opa, peraí, então eu fiz bem hoje uma coisa? Então eu posso fazer melhor amanhã, sei lá, essas coisas assim. Isso é uma coisa que me marcou.
Modos de vida, comportamento e cultura.
Uma coisa que me marcou bastante foi a gente ir para um festival em Sorocaba, festivais amadores que tinham na década de 90, e eu estava substituindo a Luciana Bergamo, que foi atriz do Armazém.
Quando não se chamava Armazém, chamava Bombom.
É, Companhia Bombom, para que esse pirulito tem pauzinho para se chupar, não contem para ninguém isso. E aí a gente, depois da apresentação, tinha assim uma avaliação dos jurados, de como tinha sido a apresentação. Eu lembro que uma das juradas virou para mim e falou assim, Patrícia, você precisa fazer urgentemente um trabalho de voz, porque a sua voz é muito fraca em cena. Apesar de você ser uma atriz razoável, você tem muito que trabalhar na sua voz e tal. Ela foi, naquele momento, eu estava com 18 anos, foi muito dura nas palavras assim. E aí, a hora que acabou a história, veio todo mundo, ai, não fica assim, não fica chateada, olha, não, a apresentação foi boa, não sei o quê. Mas, engraçado, depois que eu saí dali, eu falei assim, ah, é? Então minha voz é ruim? Eu fui estudar e ler e procurar tudo que era possível sobre trabalho vocal para, ah, tá, então minha voz é ruim, então é isso que eu vou trabalhar bastante. Então, é como se fosse assim, né, um momento marcante no sentido de que alguma coisa que eu poderia levar para um lugar assim, ah, então a minha voz é ruim, eu não sirvo para isso, foi o contrário, assim. Tem uma coisa de determinação que permeia muito o trabalho do grupo. Lógico, por eu estar desde o começo, permeia muito o meu jeito de ser também.
Eu quero passar as tardes traduzindo letras de rock com você. Quero ler milhões de vezes aquele teu caderno amarelado cheio de versos. Quero coar um café pra você e colocar um uísque só pra melhorar o gosto. Pra gente beber. Fumar. Falar um monte de bobagem. Sentir que o tempo parou. Eu quero te ajudar a decorar as falas de uma comédia grega. Morrer de rir. E tocar tua mão sem querer quando você virar uma página. E me arrepiar inteirinha. E sentir tua coxa quente no meio das minhas coxas. E te xingar! E te ofender! E me sentir perdida, e me sentir segura olhando você, mijando de manhã, esquecido de tudo.
Nunca me considerei uma atriz talentosa. Eu sempre me considerei uma atriz muito determinada no que... Determinada, persistente nas coisas. Eu vejo um negócio e falo assim, não, eu quero, eu vou fazer aquilo. Faz parte um pouco do meu jeito de ser e do tipo... Aprendi muito rápido também que, assim, às vezes alguém dizer para você assim, não gostei disso que você fez, ainda mais num trabalho de grupo onde as pessoas se conhecem muito e onde o Paulo, por exemplo, tá na função dele, do tipo, isso aqui não tá funcionando, isso aqui não é bom, isso aqui não tá resultando. Esse não, ele não significa que você não é bom nisso que você faz, mas que aquilo que você fez aquele dia não funcionou, né? Ao longo do tempo, ter essa compreensão de que o não, não está bom agora, ainda não está bom isso, não significa que tudo está perdido. É que aquele dia não rolou isso, né?
Dizem que os anjos podem ouvir nossos planos, nossos desejos, escondidos nas canções que a gente canta quando lava a roupa de manhã.
É o que dizem.
Você pode ouvir o Tomás gritando por ajuda? Pode ouvir o barulho da mala da Luísa se abrindo numa cidade longe daqui? Pode ouvir o coração de alguém acelerar quando vai blefar num jogo de pôquer?
Tem aqui o aniversário de 60 anos de Londrina, quando a gente fez a tempestade lá no lago, né? Que a gente trouxe o Paulo Otran para ficar trabalhando com a gente aqui 2 meses. Foi um contato muito importante com ele. Foi ele que disse para mim e para o Paulo, acho que vocês deviam... sair de Londrina agora nesse momento para continuar crescendo o trabalho do grupo.
Ele disse isso para vocês, isso de alguma forma encoraja mais vocês, era uma coisa que vocês já vinham amadurecendo?
Exatamente, a gente vinha pensando nisso, mas de uma forma muito embrionária ainda. Aí o Paulo Otran ficou muito próximo da gente, eu fiquei grávida do João, meu primeiro filho, fazendo o processo da tempestade. O Paulo Otran chegou um dia no ensaio com... quilos de roupinhas de neném e banheirinha e tal, e falou, é um presente pro Paulo de Moraes, é um presente pro filho do... assim, não vou dar para você a banheirinha, a roupinha, é pro Paulo, olha Paulo, esse aqui é um presente para você, pro seu filho que vai nascer. Ele ficou muito próximo nós, e numa das conversas surgiu isso, será que não era bom vocês saírem daqui para conseguirem alavancar mais coisas, sobreviverem melhor de teatro, né, e tal... Então esse é um momento marcante também.
Você tem razão. Eu já me afeiçoei demais a isso tudo. E no fim das contas, alguém tem que ficar para contar a história.
Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Oh, she does. Yeah, she does.
A música dos Beatles estava na peça A Inveja dos Anjos, que deu a Patrícia Selonck o Prêmio Shell de Melhor Atriz em 2008. Paulo de Moraes e Maurício Arruda Mendonça também levaram o Shell pelo espetáculo, categoria Melhor Autor. Esse bate-papo com a Patrícia nós gravamos no dia 11 de agosto. Vamos ouvir a música inteira dos Beatles e daqui a pouco tem mais Patrícia Selonck aqui no Modos de Vida. Ela vai trazer algumas lembranças do Filo e conta que seu desejo, ao completar 30 anos de armazém, é que a companhia faça mais apresentações internacionais. Daqui a pouquinho. Don't let me down.
She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does.
does. Yes, she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good.
Abrimos o programa com a Patrícia Selonck, que está completando 30 anos de atuação como atriz da Armazém Companhia de Teatro. A companhia fez a abertura do Filo com a peça Hamlet. O personagem é interpretado pela Patrícia. Ela nos conta agora como o Filo marcou sua carreira.
Eu acho muito bacana esse festival porque ele é muito persistente, né? Ele persiste, assim, ele resiste ao tempo, ele resiste a um monte de políticas culturais que passaram pelo Brasil, né? E ele continua aí firme. É, acho que ele é feito por pessoas que veem a arte como uma coisa muito potente, né? E é um festival de teatro que marcou muito a minha trajetória de atriz. Eu vi coisas nesse festival que me inspiraram e me influenciaram. Influenciaram o trabalho do Armazém, influenciaram o meu trabalho. É, eu vi Caso Ono aqui. Quantas vezes o Eugênio Barba trouxe trabalhos dele para cá. Eu fiz oficina de perna de pau com o pessoal do Tascabli. Eu vi Antunes Filho pela primeira vez aqui nesse festival. E essas coisas me marcaram muito. E eu acho que a existência dele para a cidade ela é muito importante. E é um festival de teatro, né? Porque eu acredito mesmo que o teatro ele tem uma coisa que eu acho fabulosa, que é ele propõe um monte de formas de existir. E o fato da gente tomar contato com essas diversas formas de estar no mundo podem inspirar a gente para outras coisas, né? Na vida mesmo da gente daí. E então eu acho uma vitória enorme assim, para a cidade, para o teatro, o festival tá aqui, insistente. Eu vi a programação que vai ter esse ano, achei muito bacana. Achei que eles conseguiram. E eu gosto de voltar para cá para apresentar no Filo. Outra coisa que eu quero dizer é assim, caramba, vamos apresentar no Ouro Verde.
Você lembra a primeira vez que você apresentou no Ouro Verde, Patrícia? Que peça que era? Que lembranças que você tem? Você lembra?
Cara, a gente apresentou a primeira vez no Ouro Verde o Périplo, o Ideograma da Obsessão, num festival regional. A gente foi a primeira vez que a gente apresentou.
Isso devia ser que ano? 90? 91?
89.
89?
É. 89. 90. Eu vou até pesquisar, não lembro. O Celso Frateschi viu a nossa apresentação. Eu estou lá de São Paulo, que eu admiro pra caramba. E aí, assim, o Ouro Verde naquela época pra mim era assim: nossa, entramos no Ouro Verde. Nossa, vamos apresentar nesse palco. Nossa, e essa plateia gigante, né, e tal. Tem uma mística, assim, um lugar, né? Assim, depois a gente apresentou tantas vezes lá. E quando a gente apresentou no Filo, morando no Rio já, todas as vezes a gente teve uma recepção do público daqui muito calorosa. E um interesse pelo trabalho, assim, do tipo, ah, vamos lá assistir, vamos ver o que, que eles estão fazendo e tal. Eu percebo isso, assim, e acho isso muito bacana. E agora, tipo assim, meu, o negócio pegou fogo, conseguiram reconstruir.
Mas eu acho que, assim, a estreia, né, bacana, poder ver o armazém.
É, né? E assim, né, e o seu armazém que veio aqui.
Bem legal.
E foi tão natural, foi, fluiu a coisa pra ser desse jeito, porque, ah, vamos, quando recebemos o convite do Filo da gente apresentar aqui, caramba, ó, a gente já vai estar indo pra Curitiba, a gente só tem esse final de semana. Ué, então vocês abrem o festival. Ah, que pena, vou pensar, né? Vou pensar se dá. Deu certinho assim na agenda que o armazém tinha.
A atriz Patrícia Celon, que nos 30 anos da companhia, ela diz que seu desejo é por mais apresentações internacionais. Depois de prêmios e apresentações na Escócia e na França, agora o grupo vai para a China.
Dia 20 de outubro, de 20 a 27 de outubro, são três apresentações que a gente vai fazer numa cidade, parece uma cidade pequena, perto de Xangai, é o que eu sei até agora. Uma cidade que, ela, cara, eu vi umas imagens, ela parece Veneza, porque é uma cidade cheia de água. A gente vai chamar, o espetáculo chama Marca da Água, olha isso. É uma cidade cheia de água, pequenininha, e que abriga um festival onde tem muita coisa da Europa, por exemplo, que está indo para lá. Sei lá o que vai acontecer. Eu espero que daí surjam muitos outros convites para o armazém, para, sabe, para... Por exemplo, o que eu desejo? Você me perguntou, eu sei uma coisa que eu tenho, sim, um desejo muito forte, que é... Eu quero que o armazém apresente mais vezes em outros países. Sim. Porque o contato que a gente teve ao ir para o Festival de Edimburgo, o Festival de Avignon, foi muito bacana. Uma, as peças foram apresentadas em português, com legenda. Porque muitas pessoas dos outros países, quando vêm... A gente vê filme com legenda numa boa, aprendemos a fazer isso. Mas, às vezes, pessoas de outros países não gostam de ver filme com legenda. E a gente insistiu nisso. E muitas vezes nos disseram, não, o espetáculo tem que ser mais curto para ir para fora, não pode ter muito texto, porque as pessoas têm dificuldade com a coisa da legenda. A Marca d'Água é um espetáculo menor mesmo, tem 1h15 de duração, mas é falado em português.
E aí a legenda em chinês?
Lá é em mandarim, né, e em inglês junto. Entram as duas legendas ao mesmo tempo, que é pelo que eu sei, né? Mas isso, assim, eu acho que eu quero apresentar mais, porque eu tive essa experiência de ver que o teatro chega. Assim como as pessoas, aqueles caras que vinham para o Filo, Kazuo Ono e o espetáculo, o pessoal da Alemanha, eu vi aquilo e tudo aquilo chegava, né? Eu não estava entendendo uma palavra que eles estavam dizendo, mas a história, as coisas, não sei, chegava por outras vias. Eu falei, cara, eu quero isso para mim também, queria que o armazém passasse por essas situações, a gente já passou um pouco.
Você viu que funciona.
Funciona.
Que legal. Tanto que o cara que convidou vocês para a China assistiu vocês em Edimburgo, Paulo contou, né?
Exatamente.
Quer dizer, o que é isso, né? Estar naquele lugar, aí um curador da China vai lá, assiste e fala, eu quero isso aqui.
Pois é.
Então, essa coisa de poder... E Londres podia apresentar Shakespeare, né? Na Inglaterra.
Então, aí Shakespeare até é mais fácil, porque daí é uma peça muito conhecida, ainda mais na Europa, por exemplo. Pô, seria ótimo, Patrícia, eu acho. Porque é testar, é crescer, né? É testar o estar em cena de um outro jeito, mas mantendo uma coisa. Mantendo. É uma peça do Brasil, é uma peça falada em português, né? Isso eu acho... Isso eu quero. É um desejo.
A atriz Patrícia Celon, que entrevista gravada com ela dia 11 de agosto aqui em Londrina, um dia antes do início do Filo, quando a Companhia de Teatro Armazém fez a abertura do festival. Duas noites de casa cheia com Hamlet, de Shakespeare. A companhia está em Belo Horizonte com a mesma peça, depois vai para Vitória, no Espírito Santo. Em outubro, duas semanas de A Marca d'Água, no Rio de Janeiro, antes de embarcar para o Festival da China, onde essa mesma peça será mostrada. O espetáculo é de 2012 e foi o primeiro sucesso internacional da companhia. Prêmios na Escócia e na França. Também no Brasil, com o Shell de melhor atriz para Patrícia, de melhor autor para Paulo de Moraes e para o Maurício Arruda Mendonça. Agora, as apresentações na China. Com essa informação, a gente se despede de você. Modos de Vida amanhã traz a estreia de Marcelo Frazão e Cristina Matos às quartas-feiras aqui com a gente. Eles são do projeto TP1, o Todos por Um, um projeto de comunicação e conexão de pessoas. A partir dessa semana, eles vão estar com a gente. Além de contar um pouco amanhã da trajetória e da proposta do TP1, nesta quarta, eles vão nos dizer quais são os pecados deles, como moradores de Londrina. E você, você quer confessar o seu pecado? Grava um áudio no nosso WhatsApp, 99994-5166, 99994-5166. Você grava esse áudio e a gente vai colocar ele aqui amanhã, junto com os jornalistas Cristina Matos e Marcelo Frazão. Boa tarde e até lá. Tchau.
Modos de Vida, Comportamento e Cultura na UEL FM.